Olá pessoal, bom dia, como vão? Tudo bem? Baruch Hashem, hoje é Shoshan Purim. Baruch Hashem, a gente continua o nosso estudo diário de Mussar, nosso estudo diário do livro Ahavat Chesed do Hafetz Chaim, e estávamos falando a respeito de Maser, e escreve o Hafetz Chaim um pouquinho sobre como as pessoas devem dividir o Maser que eles têm, como a gente divide, quais são as prioridades, o que a gente tem que dar sobre o nosso Maser, sobre o dinheiro, aqueles 10% que a gente tem. Escreve o Hafetz Chaim, basicamente é óbvio, o dinheiro deve ser dado aos pobres. Parentes pobres têm precedência sobre estranhos. É permitido até mesmo distribuir desse dinheiro para os filhos maiores, que já não temos obrigação de sustentar. Como eles ainda não têm meios, tudo o que se dá a eles engloba-se na categoria de presentes de caridade, mesmo que o pai tenha como provê-los de outras fontes. Se um homem é pobre, pode prover seu pai e sua mãe com dinheiro desses fundos. Se, no entanto, um filho é capaz de sustentar seus pais a partir de outras fontes, vale aqui a declaração de nossos sábios, que a maldição recaia sobre quem sustenta seus pais com dinheiro de fundos de caridade, quando pode sustentá-los com a própria fonte e não o faz. Caso seus parentes não estejam passando necessidade e o dinheiro do fundo for doado a estranhos, pessoas pobres, as pessoas que estudam Torá, que vivem Torá, têm precedência para que se fortaleçam na Torá, pois escreve o Midrash que esse tipo de maaser foi primordialmente instituído para ajudar aqueles que estão vivendo de Torá, estudando Torá. Pashut, uma pessoa, muitas avrechim, pessoas que sentam e estudam o dia inteiro, para eruditos, pessoas que realmente querem se tornar grandes, pessoas que vão se tornar líderes, pessoas, referências de conhecimento, precisam, para uma pessoa conseguir realmente atingir tal posto de conhecimento e sabedoria, não tem como se ele não passar alguns anos, diria talvez muitos, somente estudando e não fazendo mais nada. Uma pessoa tem que se dedicar nisso de corpo e alma para ele conseguir atingir esse nível de sabedoria. E aí muita gente já fala, mas como um cara consegue, se ele vai só estudar, por exemplo, um cara que vai virar um juiz, não estou falando no rabinato, mas um juiz, para cuidar de problemas de dinheiros entre pessoas, para cuidar de problemas de todos os tipos possíveis, tem um tribunal rabínico. Uma pessoa para chegar num nível desse precisa ficar anos e anos estudando. Mas como uma pessoa dessa vai sobreviver? Pode dar dinheiro de macer para uma pessoa assim? Isso não é, desprezo. Não é imaginar que um cara desse... Eu vou falar para vocês, muita gente às vezes vê esses rabinos que estão sentados num coleiro estudando o dia inteiro como se fosse uma coisa diminuída, uma coisa baixa, uma coisa... Ah, esse cara aí não faz nada, fica estudando o dia inteiro. Calma, muita calma nessa hora. É muito importante entendermos exatamente o que essa pessoa tem como objetivo, o que essa pessoa está fazendo. Infelizmente, existem pessoas que realmente não querem nada com nada e acabam, não sei se a palavra certa é falar, enganando, mas acabam ficando estudando assim, meio que na preguiça. Com certeza, nesses casos, quem fala que essas pessoas não fazem nada tem toda a razão, certeza. Mas não é do que nos tratamos aqui. Estou falando sobre pessoas que querem estudar para conseguirem atingir níveis capazes de conseguir ajudar a comunidade, pessoas que estão mais se dedicando dia e noite pela sabedoria, nesse caso, realmente, como, de onde essa pessoa vai conseguir tirar um sustento? Com certeza, é importante a gente entender quão grandes são essas pessoas, quanto vale a pena a gente valorizar e ajudar essas pessoas. Mesmo uma pessoa que ele quer virar um avrer, e ele, mamãe, quer só estudar a Torá a vida inteira, que ele quer sentar num Beit Midrash, num colel, e ficar estudando o tempo todo, ainda assim essa pessoa vai conseguir trazer a luz de Hashem para o mundo. Qual o nível dessa pessoa? Uma coisa inimaginável. Quanto a gente tem que... A gente sabe o quão poucas são as pessoas que conseguem realmente atingir essa plenitude de crescimento espiritual constante. Como é importante a gente ajudar essas pessoas. Como é importante a gente poder pagar os estudos dessas pessoas para que elas possam ter tranquilidade e a cabeça no lugar, para que elas possam estudar e consigam realmente obter o tal do conhecimento. É um pachuto que o Hafetz Chaim mesmo traz que no livro Knesset Agdolah ele traz claramente que o maser que demos hoje tem origem nos dízimos que davam aos sacerdotes e os leviim na época do Beit HaMikdash para que eles pudessem dedicar-se a estudar a Torá, a conseguir fazer os trabalhos sagrados que tínhamos no Beit HaMikdash, para que a gente vê mais um exemplo de como a gente tem que valorizar e respeitar essas pessoas. Depois, mais notas aqui traz o Rav Etzraim e fontes que dizem que podemos usar o dinheiro de maaser também para ajudar um noivo e uma noiva a se casar, se não puderem de outra maneira. Isso também para ajudar a pagar um brit milá para alguém que não tem condições. Ou mesmo adquirir livros sobre o judaísmo, para que essas pessoas possam pegar esses livros e possam estudar deles. Portanto, todos esses tipos de trabalhos sagrados, mitzvot sagradas, coisas que podem ajudar pessoas que não têm essas condições, com certeza, separar do nosso maaser para dar para essas pessoas, é algo muito, muito especial. Amanhã a gente continua, se Deus quiser, mais um pouco nesse capítulo para a gente entender outros casos que a gente pode ajudar. Um beijo grande para todo mundo e ótimo dia. Valeu!